às quintas-feiras, na Manhã TSF. Raquel Vaz Pinto assina a opinião. Bom dia, Raquel. Vamos olhar para uma história improvável, pelo menos até aos dias de hoje, era se calhar impensável. Está a ser negociado um patrocínio milionário, ainda por cima, de um fundo do Estado da Arábia Saudita ao Real Madrid, imagine-se, para a equipa feminina do Real Madrid. Até que ponto é que esta notícia pode parecer impensável e o que é que traz aqui escondido por baixo daquilo que é o título principal?
Bom dia, Nuno. Bom dia a todos. Sem dúvida que há aqui uma leitura política e até uma leitura a nível de estratégia do próprio Estado saudita que é relevante nós termos aqui em consideração. A relação entre países que violam em massa e sistematicamente os direitos humanos e os direitos das suas mulheres não é de todo novo no futebol, ou seja, nós encontramos isso, seja na versão do Qatar, seja nos próprios Emirados Árabes Unidos, ou seja, nós temos, aliás, exemplos muito concretos e, de certa forma, simbólicos de patrocínios, seja nas camisolas dos jogadores, seja no, na construção e no nome dos estádios. Portanto, nós encontramos no mundo do futebol europeu, que é, sem dúvida, o grande mercado do ponto de vista do futebol, encontramos muitos destes exemplos. Mas, de facto, estas negociações que foram reveladas por uma fonte credível, o diário AS, que é um dos grandes de Espanha, e que nos traz aquilo que tem sido uma realidade, a realidade saudita em relação ao mundo do futebol. Dito de outra maneira, enquanto que o Qatar, por exemplo, percebeu muito bem e muito cedo o alcance do futebol, aliás, o Qatar, numa decisão controversa e que levantou toda uma série de questões associadas à própria corrupção, foi-lhe atribuída a organização do Campeonato do Mundo de 2022. E, portanto, em relação a tudo isto, o desporto, e em particular o futebol, tem vindo a ser muito utilizado como uma forma de ajudar a limpar ou a melhorar a reputação, a imagem de alguns destes regimes. Em relação a esta notícia em concreto, é de facto gritante, chocante ou mesmo vergonhoso, não sei, podemos andar aqui por entre estes adjetivos, nós pensarmos no que é a realidade das mulheres sauditas e depois vermos como há esta negociação, este patrocínio à equipa feminina do Real Madrid, e que obviamente também inclui, pelo menos é isso que aparece nesta notícia, que 4 jogadores da equipa masculina, no fundo, atuarão como uma espécie de embaixadores ou, no fundo, uma espécie de promotores, talvez seja aqui a melhor palavra, da própria Arábia Saudita. E, portanto, Nuno, eu acho que em matéria desta relação difícil entre o que é o dinheiro e o que é o mundo do futebol, esta talvez seja, de facto, mesmo chocante, sobretudo para mim.
A notícia também diz que o projeto em causa que será apoiado é um projeto turístico, de entretenimento, ou seja, uma espécie de Disney World da Arábia Saudita, com várias vertentes. De resto, numa estratégia que a Arábia Saudita já vem tendo nos últimos tempos, aqui a questão das mulheres é a principal novidade. O lado colocar, por exemplo, as jogadoras do Real Madrid a entender que este acordo vai para a frente, ele está a ser negociado há cerca de um ano, a entender que o acordo vai para a frente, colocar as mulheres jogadoras, as jogadoras de futebol feminino do Real Madrid a ensinarem as jovens mulheres da Arábia Saudita nas vantagens do desporto, é só uma ironia? Poderá ser uma arma negocial complicada até para o próprio Real Madrid na relação com as futuras e atuais jogadoras do clube?
Ah, eu penso que sim, Nuno. Nós ainda não sabemos bem os detalhes, aliás, o próprio Real Madrid recusou-se a comentar, mas é justamente nesses detalhes que está todo o potencial e todo, se quiseres, um lado positivo que nós possamos tirar deste acordo. Mas este acordo está claramente inserido na chamada Visão 2030, que é um plano de estratégia de não só diversificar a economia da Arábia Saudita, evidentemente muito centrada na sua riqueza do petróleo, e portanto aí também seguindo os tais outros países que eles próprios começaram a fazer essa diversificação, ou seja, não estar tanto dependente da flutuação do preço, mas também no sentido de colocar a Arábia Saudita, de a tornar mais apelativa, se quiseres, em relação ao que é a Europa e o que são também os Estados Unidos e outras democracias liberais.
Mas só em termos de imagem ou mesmo ao nível de uma alteração que nós notemos que esteja a acontecer, uma alteração profunda, na forma como, por exemplo, a Arábia Saudita ficará menos dependente do petróleo e daí garantir alguma maior sustentabilidade e na própria forma como lida com os direitos humanos e concretamente, neste caso, com os direitos das mulheres.
Claro está, é isso mesmo, Nuno. Ou seja, no fundo nós temos aqui uma maior independência da Arábia Saudita em relação a este recurso, ou seja, ao petróleo. Pode não ser necessariamente o caminho ou o progresso no sentido de melhorar os direitos humanos das suas mulheres. Essa é justamente a questão que está aqui em causa. Seria muito bom se isso acontecesse, como é evidente, mas essa é uma discussão interna do próprio regime que está longe de ser óbvia ou está longe de ser resolvida. E portanto, repara como, mesmo em relação à Premier League, ou seja, à Liga Inglesa, houve, o ano passado, uma tentativa de compra de um clube inglês, o Newcastle, que acabou por não ser feita e que gerou justamente uma reação a nível da opinião pública e uma grande discussão sobre se eticamente não estaríamos aqui a ultrapassar uma linha. Mas lá está, temos também que ter em conta que se há a Liga que tem de facto clubes com proprietários que nos levantam muitas questões éticas, sem dúvida aqui encontramos muitos exemplos na própria Liga Inglesa.
Raquel Vaz Pinto, opinião na Manhã TSF às quintas-feiras.
A opinião regressa amanhã, seguirá às 9 pela caneta de Paulo Baldaia. Vamos já a seguir para a síntese das 9:30 da manhã.